Oi, tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos, amém? Todo mundo feliz com a carreira que abraçou, a gente percebe pelo semblante, né, pela disposição, tal, etc. Está todo mundo animado, amém? Mateus. Então, amém. Vamos dar um amém daqueles que... Amém?
Amém.
Aí, eu estou falando? Está todo mundo mesmo no gás. Amém, Soraya? Olha lá, ó. Amém, Rudá? Amém, Nessa? Amém, Nessa? Mais forte, amém, Nessa? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você. Você que escolheu um Deus realmente tremendo para servir, né? Você que escolheu um Deus. Você tem coragem de trocar? Você tem coragem de mudar? Tem? Tem coragem de mudar, não? Quem que gostaria de mudar? Arrumar? Tem outros deuses. Não quer, não? Hã? Tem outros deuses. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é esse Deus que eu persigo. É esse Deus que eu quero. O Deus de Abraão, lá atrás. O Deus de Isaac. É esse Deus que eu... Deus de Davi, Deus de Salomão. Deus que andou sobre as águas, que abriu o mar, né? Que falou o Evangelho, Deus. É isso que eu quero. Amém? Até morrer. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Amém? Tomei essa decisão lá atrás, não abro mão. Para mim foi a melhor coisa da minha vida. Foi o melhor, já foi como Miguel disse, o melhor... foi te encontrar, o melhor foi aceitar-te, meu Senhor, né? A melhor coisa da minha vida foi esse Deus. Crer, uma coisa que faltava na minha vida e que transformou por completo a minha maneira de viver, minha esperança. Tem verdade que me faz sofrer muito, a minha fé nele me causa muito sofrimento, muita dificuldade, mas eu faço isso consciente, eu enfrento toda a dificuldade, todos os problemas decorrentes dessa fé, consciente, eu sei, bem, eu sei, cada dia eu procuro entender mais, bem, para mim não me escandalizar, para mim não voltar atrás, para mim não perder isso, que eu acho tremendo, bem, conforme o sofrimento, conforme a dificuldade, tal, etc., que existe, pode ser que eu me escandalize, né, pode ser que eu não sei, só Deus sabe, mas pode ser que a gente caia, né? Então, eu procuro me conscientizar cada vez mais daquilo que eu faço, do Deus que eu creio, da pessoa dele, a quem eu sirvo, como que eu sirvo, por que eu sirvo, etc. Eu procuro cada vez mais fazer assim. Amém? Então, Deus abençoe vocês que têm crido dessa forma. Deus te dê muita força, muita fé para você suportar, você aguentar o peso que é essa cruz. Peso e a dificuldade que é carregar essa cruz. Amém? Por isso que os fracos, os covardes, né, aqueles que, os medrosos, os tímidos, eles não irão conseguir herdar o reino de Deus. O reino de Deus não é para esse tipo de gente. O reino de Deus não é para esse tipo de gente. O reino de Deus é para pessoas que têm, são destemidos, pessoas que são destemidas, né? O reino de Deus é para os fortes, para os poderosos, os poderosos. Amém. E você talvez veja, você vai observar por quê que você tem que ser poderoso, você tem que ser forte, você tem que ser. Amém? Não pode ser fraco, não. Certo? A aparência de Jesus era de uma pessoa fraca. A aparência dele enganou o mundo, né? A aparência dele é uma aparência de uma pessoa sofrida, cansada, desmoralizada, sem esperança, etc. Mas, ao contrário, ele era uma pessoa que tinha consciência do que ele estava buscando, do que ele queria. Então, ele tinha uma força, ele tinha um poder, ele tinha uma autoridade que o diabo dobrava o joelho diante dele. Porque ele tinha uma convicção, ele tinha uma força, ele tinha uma capacidade que não permitia, né, de forma nenhuma, nenhum vacilo na parte dele. Vamos abrir a nossa Bíblia. Uma das coisas, nós temos falado esses dias sobre a doutrina, está ali escrito, ó, sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Cristo. Esse homem, esse homem que permitiu que Deus, esse homem, esse do qual nós estamos falando, esse homem que permitiu que Deus habitasse nele, que Deus fizesse o que quisesse dele, né? E ele conseguiu agradar a Deus. Ele conseguiu agradar a Deus. Ele conseguiu alcançar o que ele acreditou. Né? Ele creu numa coisa e conseguiu alcançar aquilo que ele acreditou. Às vezes nós temos esperanças e cremos em alguma coisa e não alcançamos aquilo que nós cremos. Então nós acabamos por morrer frustrados, nós acabamos por, às vezes até antes da morte mesmo, a gente já se decepciona, frustra, né? Já joga a toalha, como se diz, né? Mas Jesus não, ele creu numa coisa, ele creu de uma forma, teve uma esperança, por isso que Paulo fala que o capacete é a esperança. Porque se você perde o capacete, quer dizer, você perde o entendimento, você entrega os pontos, você vai, não consegue, não vai conseguir de forma nenhuma alcançar aquilo que você acredita. O capacete, ele é fundamental, porque atinge exatamente a nossa mente, nossa maneira de pensar. Tirou o capacete, você fica exposto, fica cabeça, todo mundo pode botar coisa lá dentro. Todo mundo pode pôr coisa dentro da sua cabeça quando você tira o capacete. O capacete, ele simboliza a esperança. A esperança. Então, eu preciso ter uma esperança. Eu preciso ter um alvo. Um alvo. Por que que eu creio em Jesus? Por que que eu estou aqui? Por que que eu tenho essa fé? O que eu quero? Hein? Por exemplo, eu posso dizer para vocês o que que eu quero. Eu quero o que ele quis. Eu quero o que ele quis. Eu quero sair desse corpo e ir para o céu. Não quero ir para o lado errado, não. Amém? O que mais que eu quero? Quero Deus. Não qualquer um Deus, não. Eu quero Deus que fez o céu e a terra. Eu quero Deus que fez todas as coisas. Eu quero um Deus que veio ao mundo, que vai voltar. O Deus que vai reinar. E eu vou reinar com Ele. Amém? Eu vou estar com Ele. Eu não abro mão disso. Eu quero Deus. Custe o que custar. Eu quero Deus. Acima de todas as coisas. Então eu tenho essa fé. Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança. E vou me esforçar, enquanto eu viver, eu vou me esforçar nessa direção. Eu vou me esforçar. Amém? Como ele se esforçou. Como Paulo se esforçou e disse, eu corri a carreira que me foi proposta, eu combati o bom combate, né? Ele foi certo que ia alcançar. Como Jesus também falou, vocês vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vocês vão acabar me matando, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Né? Uma esperança, por exemplo, que ele deu ao ladrão. Ele falou para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no... Aonde? Então ele tinha certeza que ele ia sair daquela cruz e ia para o inferno? Ele ia sair daquela cruz e ia para o inferno? Ele estava ali preocupado ali na cruz com o inferno? Não, ele tinha certeza que ele ia sair dali e ia para o céu, para o paraíso. Né? Não sei se você sabe onde é que é o paraíso, mas ele saiu daquele corpo, ainda falou para o ladrão assim, ó, hoje mesmo você vai estar comigo, amém? Então, às vezes, nós ficamos esse alto e baixo, uma hora tá bem, outra hora está mal, uma hora está feliz, outra hora está triste, oprimido, desanimado, não é? É exatamente porque a gente vacila. É como a onda do mar, que hora está em cima, hora está embaixo. É porque você vacila, porque você não sabe bem ainda qual é a sua esperança. O capacete seu não está na cabeça. O capacete seu não está na cabeça. Amém. Amém. Essa doutrina que nós estamos falando aqui, ela é recheada de pequenas coisas. Que eu falei outro dia aqui, né, que o evangelho ele é pequenininho, não é muita coisa não. A doutrina de Cristo, ela é tremenda. Ela é recheada de pequenas coisas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pequenininho. Aliás, ele é extenso, ele é muito extenso. Mas é assim que você pode resumir em pouca coisa. Mas quando você começa a estudar sobre ele, você começa a pesquisar sobre ele, você vê a extensão dele, do significado dele. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos ver, vou escolher aqui um lugar onde nós vamos abrir. Lucas, olá, todo mundo, agora é hora, se nós aproveitarmos o tempo que nós estamos aqui, amém? Como eu disse outro dia, hoje eu vou repetir, não vou cobrar nada da aula que eu vou dar, amém? Não vou cobrar nada, vocês não precisam pagar nada. Tem quem me paga. Lucas capítulo 6. Vamos começar por aqui. Claro que não vai dar tempo. A reunião hoje não vai dar tempo da gente falar tudo, não. Vai ter amanhã de manhã, tem amanhã, tem domingo à noite. Então, né? Lucas capítulo 6, versículo 6. Presta atenção. Quem vai ler, por favor?
E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então, Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus.
Amém. Então, o povo era contrariado com Jesus. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa que entendia. Ele não era levado assim, como boi para o matador, ele não era. Ele viu lá nas Escrituras que a pessoa poderia ser levada como boi para o matador. A pessoa pode ser conduzida de um lado para o outro facilmente, se ela não pensar. Ele viu que pensar, entender, era fundamental para a pessoa se salvar. Que pensar era... Então é o capacete, né? Guarda a cabeça da gente. Se nós, você não pensar, não conseguir raciocinar, com certeza você vai, vou te mostrar já, com certeza você vai ser levado de um lado para o outro facilmente, se você não raciocinar, não pensar. Então, quando Jesus, o pessoal estava lá, cercado ele estava pelas pessoas, e todo mundo querendo, né, pegar uma falha na sua maneira de pensar, no seu jeito de fazer de servir a Deus, no seu jeito de pregar a palavra de Deus. Todo mundo ficava procurando ali uma falha na sua doutrina, na sua maneira de viver. E nesse momento aqui era um sábado, nessa hora era um sábado. E nesse sábado, os escribas então falou: olha, vamos prestar atenção, vamos ver, porque hoje é sábado. E os judeus tinham por costume não fazer nada no sábado, guardar o sábado. Guardar o sábado, para eles, não podia fazer nada, não podia passar uma vassoura na casa, não podia fazer nada, nada, nada. Aquele dia você ficava sem fazer absolutamente nada. Eu não sei como é que os adventistas fazem, mas é mais ou menos assim. E aí, Jesus era uma pessoa normal. No sábado, ele era do mesmo jeito que ele era na segunda. No domingo, na sexta. Do mesmo jeito que ele era no sábado, ele era na segunda, na sexta, né? E os discípulos, os escribas, os fariseus, ali o povo, em cima, tentando procurar um jeito de fazer, pegar uma coisa errada nele. Aí ele então, como era muito inteligente, pensava, ele disse o seguinte: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado, nos sábados, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Qual a resposta que você daria? Eu pergunto a vocês. É lícito, no sábado, fazer o bem ou o mal? Pode responder. Hã? Fazer o bem. E na segunda? E no domingo? Que dia que nós podemos fazer o mal? Dia nenhum. Então, quer dizer, se for o bem, você pode fazer no sábado. Amém? Se você estiver fazendo um bem, você não precisa se preocupar. Aí ele curou a pessoa e falou: isso é um mal ou um bem? É um bem. Então, se você fizer um bem no sábado, você não erra, você não está errado. Porque o problema está, errou ou acertou? Você fez o bem ou fez o mal? Você errou ou você acertou? Aí a nossa vida, ela se resume nisso. Ou a gente acerta ou a gente erra. Ou errou ou acertou. Você fez um bem ou fez um mal? Você mesmo julga. Não precisa de ninguém julgar. Porque ele mesmo pediu que não julgue, porque você não tem. Se você não sabe nem para você, como é que você vai julgar os outros? Nem você sabe separar o bem do mal, como é que você vai querer que os outros façam isso por você? Você mesmo é que tem que separar o bem do mal. Sabia? Sabia que era você mesmo? E muita gente fica esperando a gente aqui, né? Muita gente fica assim, colocando esse peso em cima da gente, de mim, por exemplo. Chegava: posso ou não posso, irmão? Devo ou não devo? O que o senhor acha? E a gente, às vezes, não vigia direito, acaba dando opinião da gente, achando alguma coisa, falando alguma coisa. E aí, o pecado passa para mim, né? Porque fui eu que falei, não foi você. Então, Jesus fala: não julga, porque você não pode julgar. Você não sabe para você como é que você pode julgar. Então, ele mesmo, se a pessoa perguntasse para ele, ele não falava, ele não dizia. Ele dizia o seguinte: Julga você mesmo se eu estou certo ou se eu estou errado. Julga você mesmo. Eu curei a pessoa no sábado. Vem cá, fica no meio aí. A pessoa foi lá para o meio com a mão toda defeituosa. Aí ele estende a mão. A pessoa estendeu a mão dele ficou boa. Agora, isso aí é certo ou errado? Você julga, julga você mesmo se está certo ou está errado. Se é um bem ou se é um mal, quem é que a pessoa fez? Mas eu quero deixar bem claro isso para você que está aí. Você vai ser salvo pelo bem ou pelo mal que você fizer. Você vai entrar no céu, você vai sair do poder de Satanás e entrar no lugar celestial, no céu, no reino de Deus, pelo bem ou pelo mal que você fizer. Se o lado do mal pesar mais, você fez mais mal do que bem. Agora, se você fez mais bem do que mal, porque não tem ninguém no mundo que passa sem fazer um mal. Não tem, não existe uma pessoa que passa por esse mundo sem fazer um, pelo menos um, mal. Vai fazer mal, você faz mal, amém? Você comete pecado. Todo pecado é mal. Todo pecado é mal. Então, alguma coisa errada a gente faz. Quantas vezes a gente tem aquele brinquedo? Não, foi mal, foi mal. Foi mal. Às vezes não foi, né? Mas a gente tem esse negócio de dizer, foi mal. Então, alguma coisa que nós fizermos, ou foi o bem, ou foi o mal. Se foi o bem, bom para você. Se foi o mal, mal para você. Bem? Se foi um bem, bem. Se foi um mal, mal. E a gente vai ser salvo pelo bem ou pelo mal que nós fizemos. Então, que dia que nós devemos fazer o mal? Qual dia que pode fazer o mal? Nenhum dia. Nenhum dia. Você não pode fazer mal nem para você. Nem para você mesmo você não pode fazer o mal. Amém? Por exemplo, beber, vício, droga. Você está fazendo o mal contra, você está destruindo o templo de Deus. Você está estragando a casa de Deus. Você está prejudicando a casa de Deus. Então, isso é um mal, não é um bem. Será que é um bem ou é um mal usar uma droga, beber, bebida, fazer isso ou fazer aquilo, etc. Né? Você mesmo analisa, não? Eu tenho certeza que eu estou fazendo mal. E se eu faço mal, eu trago para mim coisas más. Não tem jeito de fazer o mal e não trazer coisa ruim para nós, não. Amém? Vamos ver aqui. Vamos abrir em Isaías. Isaías. Capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo. É, 14. Isaías 14, 6, 14, 15, 16. 6, aliás, 7. Desculpa, 7. 7, 14, 16.
Portanto, O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis.
Dos seus dois reis. Vê de novo.
Portanto,
quem souber explicar isso aqui, eu dou um doce. Vê? Vem aqui.
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel.
Quem foi esse? Tem certeza? Tem? Quando eu perguntei, tem certeza, o pessoal já não respondeu. Não tem convicção. A gente tem que ter convicção, gente. A gente tem que ter, viu? A gente tem que ser firme. Tenho. É? Quem foi esse?
Jesus.
Tem certeza?
Tem.
Isso. Se você der uma encolhida assim, uma mancada assim, o inimigo já fala, aquilo ali, duvida. Aquilo ali, não tem muita certeza, não. Vou pegar ele lá na esquina. Amém? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, ali estaria uma criança, um homem. Foi o filho do homem. Filho do homem. Amém? Para quê? Para nos ensinar. Para quê? Para salvar a humanidade. E aí, como que se salva a humanidade? Como que se salva a pessoa? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Então, o que que salva? O que é que salva a pessoa? Ou é ele fazer o bem, ou é ele fazer o mal? Hã? O bem. Então, Jesus entendeu que ele não podia fazer mal. Que ele só podia fazer o bem. Então tem que ter muito cuidado. Orar, vigiar. Tem que ter muito cuidado para não fazer o mal. Porque se você fizer o mal, você pode ter certeza que você traz para você a condenação. Se você estiver fazendo o mal. Traz para você a condenação. Jesus seria condenado. Jesus não teria alcançado o que ele queria, a esperança dele, etc., se ele não tivesse vigiado muito para não fazer o mal. Então ele não fez o mal. Segundo, o versículo 15. Manteiga e mel comerá, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Manteiga e mel. Manteiga e mel comerá. A palavra é o ensinamento, a meditação, né? O que Deus falou através das Escrituras. Ele alimentou de Deus. Ele meditou em Deus, ele pensou em Deus, para não errar. Até que ele soubesse, porque ele era um homem como nós. Ele, na verdade, ele é filho do homem, nascido de mulher. E só que ele nasceu sem pecado e não podia pecar, não podia fazer o mal. De jeito nenhum, ele não podia fazer o mal. Então havia uma preocupação muito grande com ele em fazer o bem. Amém? E até hoje, ele, quem é que reina a igreja? Quem que dirige a igreja? Então, até hoje ele está, aqui ó. Na verdade, olha o outro versículo, 16. Antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, Até hoje ele está rejeitando o mal e fazendo o bem. Até hoje ele não pode fazer o mal. Até hoje ele não pode fazer o mal. Porque ele continua. Ele falou que estaria conosco, no meio de nós, eu mesmo edificarei a minha igreja, todos serão ensinados por Deus. Né? Quer dizer, ele está no meio de nós. Ele está construindo, edificando a igreja, ele continua. Eu vou e volto. Você pega ali a parábola da figueira, da semeador, né? A parábola que mostra que ele veio e semeou e depois ele vem colher. Aquele lugar, aquela outra parábola que eu não estou me lembrando aqui o nome. Hã? Da vinha. Da vinha, né? A parábola que ele plantou uma vinha, tal, etc. E ele cuida dessa vinha. Ele cuida dessa vinha. Ele está cuidando, ele está procurando saber o que está acontecendo com a vinha. Até hoje, ele está cuidando de nós, ele está dirigindo. Senhor, dirige, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, apaga as minhas transgressões. Senhor, todo dia nós estamos aqui reunidos, pedindo. Ele continua no nosso meio, fazendo, edificando a igreja. Ele é o primeiro filho de Deus. E deu poder para nós tornarmos também filhos. Quer dizer que ele é o primeiro, que o segundo vai ser não sei quem, terceiro, quarto, etc. Outra coisa, ele é a pedra principal da igreja. Nós somos as pedras, as subsequentes, né? As pedras que irão completar a construção, somos nós. Então ele não terminou. Ele não terminou. De quê? De fazer o bem. Ele não acabou de fazer o bem. Ele continua com a responsabilidade. E ele ainda é tentado, eu creio que ele ainda é tentado até hoje, a fazer o mal. Ele é tentado até hoje pelos espíritos, pelos demônios, a fazer o mal. Amém? Ele não está sentado lá, parado, num determinado lugar. Não. Ele está edificando a igreja, ele está servindo, ele está ao lado de cada um, ele está dando ouvido. Ele está pregando o Evangelho, ele está ensinando, ele está falando. Aqui não é a palavra de Deus? Ele não fala através de nós? Ele não dá a visão para um, para outro? Ele não está preocupado com a construção da igreja? Está. Na verdade, versículo 16, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, antes de concluir a obra, o que vai acontecer? Vocês já viram um versículo que fala assim, o sol não dará mais a sua luz, e a lua a sua claridade. Presta bem atenção nisso que eu vou falar. O sol não dará mais a sua luz, e a lua a sua claridade. Então, o que vai acontecer? Estes são os dois reis. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra será desamparada dos seus dois reis. A lua não dará mais a sua claridade e o sol não dará mais a sua luz. Então, o diabo vai ficar proibido de falar, proibido. O espírito, nós vamos ficar entregues à nossa própria sorte. Sem Deus e sem o diabo. Porque o diabo, querendo ou não, para quem vive na carne, para quem vive, é dirigido pelo diabo. É guiado pelo diabo. Das trevas do convés da luz, do poder de Satanás para Deus. A pessoa ela é dirigida pelo diabo pelos demônios e ela vive muito bem, é o que ela quer. Por isso que eu falei, tem que pensar. Ou você serve a Deus, se você não servir a Deus, você tem que servir o diabo. Não tem outra coisa. Mas vai chegar um momento que o diabo vai recuar. E Deus também vai retirar o seu espírito. Vocês já imaginaram que confusão que não vai ficar? Vocês já imaginaram que situação que não vai ficar a terra? Que balbúrdia que não vai acontecer? A terra de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Então vai ficar uma situação que nós vamos ter que resolver. É assim, você vai ter que resolver. Você não tem nem o diabo e nem Deus para te ajudar. Você não vai ter nem uma coisa nem a outra para poder te ajudar. Você pensa que o diabo não te ajuda? Te ajuda. Se você quiser fazer o mal, o diabo te ajuda. Ou não? Não ajuda, não. Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Todo mundo. Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Claro. Ele leva você. Ele tem prazer em te ajudar. Ele tem um desejo. Ele ama você. Ele ama você. Amém? Ele quer. Ele gosta demais de você. Desde que você faça o mal. Porque para ele não é o mal. Para ele não é o mal. Para ele é tanto faz o bem quanto o mal para ele. Porque ele não tem justiça. Ele não tem justiça. Ele não sabe. Para ele tanto faz como a outra. Só que ele gosta mais disso. Por exemplo, se você faz um doce aqui e outro doce ali, todos dois são doces. Mas eu gosto mais desse doce. E ele gosta mais do mal. Amém? Ele gosta mais do mal. Ele tem mais prazer no mal. Porque ele pensa que para você é um bem. Ele pensa que ele está fazendo um bem. Por exemplo, você chega lá e pede ele para poder matar uma pessoa, ele ajuda. Que jeito você quer que mate a pessoa? Como é que você vai querer que faz com a pessoa? Eu já presenciei isso. Estive lá junto com a pessoa conversando ali com ele e ele perguntando, né? Então ele ajuda você a fazer aquilo que ele entende que você está fazendo, ajudando você é um bem, para ele é um bem. Amém? Quando Caim foi oferecer para Deus uma coisa, Caim pensou que estava fazendo para Deus um bem. E não era um bem. Deus não quis aquilo que Caim ofereceu para ele. Deus aceitou a oferta de Abel, não aceitou de Caim. Mas Caim foi pensando que estava fazendo um bem. Por isso é que ele ficou chateado, ele caiu o semblante e tal. Falou, não, isso aqui é um bem. Deus falou, não, meu filho, não é um bem. E ele não aceitou a oferta de Caim. Então, pode ter certeza disso que eu estou falando. Olha, nem Deus, nem o diabo. Vai largar por sua conta. E agora? Nem Deus e nem o diabo. Como é que você vai fazer? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Amém? Você vai ficar entregue à sua própria sorte. Você vai, aí que você vai ter que decidir mesmo. Aí você vai ter que resolver mesmo. Concorda com isso? O sol não dará mais a sua luz e a lua a sua claridade. Pronto. Nós fomos levados até aquele ponto. Você quer fazer isso? Faz. Nós temos livre-arbítrio. Deus não pode interferir na nossa vontade. Se ele fizer isso, é um mal. Porque está, né, como foi determinado por Deus, Jesus tem que fazer exatamente como Deus ensinou. Mas isso hoje, eu pensei muito nisso e falei, que situação, né, que vai ficar? Que coisa, que situação que não vai ficar? Vamos ver aqui, Primeira Reis. Primeira Reis, versículo 1. Eu, a hora que acontecer isso, não sei como é que vamos fazer, não. Viu? Porque o diabo ajuda bastante. Primeira Reis, versículo 1, capítulo 1. Versículo 50. Lê, por favor.
Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo, jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá.
Amém. Repete, por favor, o 51 e 52.
E fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão.
Isso, então Adonias se humilhou lá para Salomão, porque ele sabia que o Salomão era um rei, ele sabia que Salomão, se quisesse, poderia matá-lo. Certo? Porque Salomão era um rei e não ia admitir que Adonias fizesse o que quisesse. Aí o Adonias, então, se apegou ali à ponta do altar e pediu Salomão. Pelo amor de Deus, amém? Se eu me curvar diante do Senhor, se eu, né, fizer o que o Senhor está querendo que eu faça, o Senhor protege a minha vida, o Senhor me guarda da morte, mais ou menos isso, vamos ver.
E fez saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão. Porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo, jure-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra.
Então Salomão falou para ele, então meu filho, o problema seu é fácil de resolver. Você para de fazer bobagem. Você tem feito muita bobagem. Os seus dias começam a ser ameaçados. Porque você tem feito muita bobagem, Adonias. Olha, eu vou te dar um conselho. Faz o bem. E acabou, não tem erro. Não existe erro para ninguém que faz o bem. Não tem como uma pessoa que faz o bem se dar mal. Sabia disso? Não tem como uma pessoa que faz o bem se dar mal. Não tem. Não tem. Amém? Então disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Então, tudo, todo o nosso sofrimento, todo o nosso problema, é consequência de mal que a gente faz. Pronto. Tudo é consequência de um mal que você fez. Tá certo? Por exemplo, alguém poderia perguntar, mas Abel fez o bem e Caim matou ele. Abel fez o bem e se deu mal. se deu mal do seu ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, Abel se deu bem. Por quê? Foi embora mais cedo, foi embora. Ó, Deus, tem problema, morreu, foi embora. Abel, Caim foi lá, matou Abel. E Caim? Ih, Caim se lascou. Por quê? Porque ele já viveu muito tempo, aí ele sofreu para danar, e ele sofreu para danar, né? E aí, todo mundo queria matar Caim, aí Deus falou, aquele que matar Caim vai também, não pode matar Caim, a Caim não presta, mas não pode matar Caim, tem que, entendeu? Aí, Caim, pronto, a vida inteira sofrendo. E Abel? Pronto. Quem é mais bem-aventurado? Aquele que nasce morto ou aquele que vive? O que é melhor? O funeral ou o nascimento? Então, é porque a gente não entende, a gente não pensa. A gente pensa que a bênção de Deus é ficar lá no tubo, lá dentro da UTI, no tubo, e todo mundo orando lá de fora. Não deixa eu morrer, não. Deixa eu morrer, não. Eu cago lá. Eu lembro de um irmão que era o maior sufoco. Eu lá de fora pedindo para ele morrer. Porque eu leva, coitado. Leva porque Deus me livre. Só de ver eu ficava... Né? Mas a família não quer que a pessoa morra. A família não quer que a pessoa morra. Aquilo ali não é uma bênção. Ali é um sofrimento. Senhor, tem misericórdia. Olha ele amarrado naquele negócio e com tubo, e ele não podia nem falar, tira o tubo, né? Mas ele não podia falar, ele não tinha como ele falar. Estava lá com o tubo enfiado na boca, lá, amarrado, uma falta de ar, uma falta de ar, e aqui naquela agonia, querendo morrer. E não pode. Aí o médico passava perto, a enfermeira passava perto, e ele lá, coitado, e eu lá de fora, vendo pelo vidro, assim, né? Você não lembra não, Ramira? Quem que eu estou falando? Hospital Santa Helena. Lembra? Quem foi? Seu Otávio. E a gente lá na janela, eu, Ramiro, o Cilei, né? Ali na janela, vendo. Que sofrimento. Que coisa horrível. Uma falta de ar que deu nele, não sei de onde que vinha aquilo, e não era suficiente o tubo, e ele naquela agonia, ele tentando soltar, amarrava os pés, as mãos, e ele amarrado ali. Amém? Então, quem se lascou? Foi Abel ou foi Caim?
Caim.
Mas para nós, nosso ponto de vista... Abel, né? Jesus, aí você pode pensar, Jesus só fez o bem, no entanto, se deu mal? Se deu mal para nós, que gosta desse mundo, ama esse mundo, ama as coisas desse mundo, tem esperança nesse mundo, e gosta de sofrer, né? Mas Jesus... Amém? Apressou. Jesus, olha, fez o que tinha que fazer o mais cedo possível. Se ele ficasse mais tempo, ele correria o risco de pecar. Ali já estava na cruz, já não tinha feito... Ele ia pedir para descer da cruz? Estava tudo pronto, tudo que ele tinha que fazer, ele já tinha feito ali na cruz. Ele ia pedir para descer? De jeito nenhum que ele ia pedir para descer. Ele já tinha feito tudo. Pai, entrega o teu espírito. Ó, está tudo consumado. Não deixa eu descer daqui, não. Amém? Não deixa eu descer daqui, não. Eu quero ir embora. E falou para o ladrão, hoje é hoje mesmo. Hoje mesmo nós vamos sair desse inferno aqui. Hoje nós vamos sair desse inferno. Nós queremos sair do inferno? Nós queremos? A gente gosta demais desse inferno. Qual o nosso problema então, hein, gente? Nós não precisamos comer manteiga e mel. Amém? Nós precisamos comer muito manteiga e mel. Para aprender a separar o bem do mal. Nós vamos aprender a separar o bem do mal. Você concorda que a gente ainda não sabe discernir o bem do mal? Você concorda que nós ainda estamos... Né? Por que que a gente adoece? Por que que a gente tem problema? Por que que a gente sofre? Por que que a gente não dorme? Por que que a gente tem tantos problemas? É porque nós fazemos o mal. A gente faz o mal. Em consequência, vem o mal. A gente faz o mal, em consequência vem o mal. Faz o mal, em consequência vem o mal. Aí é a enfermidade, é problema de saúde, é problema de relacionamento, é isso aqui, é isso aqui. É tantas coisas que vêm sobre nós, porque nós fazemos o mal. Amém? Vocês concordam com o que foi lido? Amém. Disse então Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Pronto. Nenhum de seus cabelos. Às vezes você fala assim, ah, meu filho é bom, meu filho é isso aqui, e a polícia veio e matou. Onde é que estava o menino? Aonde estava o filho? Que hora que a polícia matou? Aí vai ver que hora que a polícia matou o menino. Que hora? Aonde estava? Amém? Ah, só porque ele fez isso e assim, assim. Só porque ele estava lá, não sei aonde, lá. 4 horas da madrugada e tal. Só porque ele tentou assaltar. Só porque ele entrou lá no cinema e metralhou um pouco de gente. Outro lugar, Primeira Reis ainda. 3. Capítulo 3. Versículo 9. Espera aí, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá?
A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?
Amém. Se nem ele julgou, né? Sabia que nem Jesus julgou? Nem Jesus julgou o povo. Ele falou, não sou eu que julgo. Eu mesmo não julgo. As minhas palavras que eu tenho dito, essas palavras que vai julgar. Amém? Então hoje nós estamos sendo julgados por Deus ou pela palavra? Nós estamos sendo julgados por Ele ou pela palavra? Por que diz Senhor, Senhor não faz o que eu mando? Você sabe... Se você não é bobo, você vai lá, lê, olha, e você sabe o que ele tem que fazer. Você sabe o que ele tem que fazer. A gente fica esperando que Deus dirija. Né? Fica esperando ali que Deus dirija. Deus dirija. Ele vai dirigir agora? Vai assumir o reino agora? Ele vai assumir? Não. Ele ausentou e deixou a coisa por nossa conta. Agora o negócio é você que tem que decidir. É você que tem que decidir, meu irmão. Você tem que aprender a fazer o bem e largar de fazer o mal. Ah, mas eu não faço mal, então meus cumprimentos. Amém? Você não faz mal, né? Então meus cumprimentos, meus parabéns. Deus te abençoe e continue assim. Amém? Agora, Salomão... orou e pediu a Deus, dá um coração entendido, né, para o teu servo, para que prudentemente aprenda a discernir entre o bem e o mal. Porque Salomão também entendeu que ele não podia fazer o mal. Salomão também entendeu que não podia fazer o mal. Então tem coisa, gente, é como às vezes os meninos, crianças da gente, pega, por exemplo, passa a mão na parede, pega um copo e põe ali não sei aonde. E aí alguém tem que estar dizendo para ele, meu filho, isso aí está errado, meu filho, isso aqui não pode, meu filho, isso aqui não é desse jeito. Porque depois que chega um ponto, na reunião de casais nós falamos, a primeira coisa, na reunião de casais, o que foi? Ensina o teu filho os caminhos que ele deve andar, enquanto
se pode, enquanto há tempo.
Enquanto há esperança, enquanto tem tempo. Porque depois que passar, então foi na reunião de casais, quinta-feira. Nós ficamos querendo que Deus faça as coisas. Mas interessante, você já concorda que é você, é nós temos que fazer? Nós temos que aprender, nós temos que comer manteiga e mel, nós temos que aprender a separar o bem do mal. E a hora que Deus retirar o seu espírito da terra, e a hora que Deus impedir que o diabo faça alguma coisa, e que ficar tudo por sua conta. E que ficar tudo para você decidir. Você tem que decidir. Amém? Vamos em outro lugar. Jeremias. Amém, gente? Está dando para entender? Tá? Tá, ou está assim, muito ruim? Está muito difícil ou não? Você concorda? Ou eu estou fazendo mal? Você acha que eu estou fazendo mal ou fazendo bem? Não muito bem, né? Mas estou. Então, capítulo 13, Jeremias. Vamos ver aqui. 22, capítulo 3, versículo 22. Olha para você ver. Capítulo 13, versículo 22. Pega aí, Jeremias, capítulo 13, versículo 22. Todo mundo pega, para ver.
Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente.
Repete.
Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas.
A pessoa fala, mas meu filho é desobediente demais. Mas o meu filho, eu vou te contar, ele não aprende de jeito nenhum, é desobediente, é isso, é aquilo e tal. Culpa de quem? Culpa de quem? Que o filho não obedece. Vamos continuar.
Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o bem. Pelo que os espalharei como restolho.
Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? É isso, tá, não? Pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo as suas manchas? Não. A resposta é a mesma coisa. Neste caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Também não. Então, por que a pessoa não faz bem? Pois é. E aí, e os pais querem que eles aprendam a fazer o bem sem ser ensinado. Sem ser ensinado. Nós falamos aqui na quinta-feira. O que é que nós falamos? Qual foi a palavra? Hã? Foi a palavra. O tema, qual foi o tema da reunião?
Educação.
Educar. Educar. Aí nós falamos que você pega uma árvore e vira ela para lá, você pega uma árvore, você educa a árvore. Ela está crescendo aqui nessa direção. Você amarra uma cordinha aqui, puxa ela para lá, ela vai e faz assim, ó. Ela faz assim, ó. Entorta aqui, vai lá e depois sobe. Aí fica essa curva aqui, ó. Porque você forçou, você obrigou, você ensinou, você educou. O cachorro, aí eu falei sobre o cachorro, que ficava ali, todo dia ali, e mosquito e tal, e a pessoa comendo aqui, almoçando aqui, o cachorro ali, e a mosquitada lá em cima do cachorro e tal, etc. Por que o cachorro fica lá? Por quê? Porque o sujeito, o dono do cachorro, deixou no primeiro dia o cachorro ficar lá, no segundo dia o cachorro ficar lá, tal, etc. Aí tem o outro, que o cachorro fica do lado de fora, não entra de jeito nenhum. Não entra de jeito nenhum, fica lá de fora. Fica lá de fora. Com fome, mas esperando. Ele não entra de jeito nenhum. Por quê? Até o animal, até as plantas, a natureza, o homem tem poder para poder dominar, para poder ensinar, educar. Então você pode ter certeza de uma coisa. A gente está envolvido com uma coisa, envolvido com outra, envolvido com um negócio, e não educa. Não educa os filhos. Não educa a igreja. Não educa as pessoas. E o evangelho tem essa finalidade. Está aqui, reunião na quarta, reunião tal, reunião de casais, reunião... Se você pegasse todas as reuniões e pensasse e meditasse, você ia aprender muita coisa, ia ser educado, muito educado. Você não ia ser uma pessoa assim. Você ia fazer menos mal. Disso eu garanto, que você ia fazer menos mal. Se você obedecesse, como o cachorro, ele não obedeceu, levou umas cacetadas aí ele aprendeu. Amém? Então, quando ele fala, castiga seu filho, corrija seu filho, então, você não vai sair, não. Você não vai sair, não. Aonde você vai? Não, entendeu? Tal hora. Então você vai fazer desse jeito. Ele tem que aprender, ué, ele tem que obedecer. O cachorro obedece, a planta, a natureza obedece. Ele tem que obedecer. Se a gente entregar, frouxar, deixar, aí nós estamos entregando o filho, entregando a pessoa para o diabo. Nós estamos simplesmente dizendo, olha, a própria escritura diz assim, seja entregue a Satanás. E Satanás também trabalha para o reino de Deus. Então a gente pega e seja entregue a Satanás. Ah, você não quer não? Então, peraí. Então vamos fazer um negócio. Satanás, cuida. Pelo menos você vai esquecer da gente um pouco. Então aí, ó. Né? Não está escrito? Seja entregue a Satanás? Pronto. Não quer obedecer. Não quer ouvir. Agora, lê mais um pouco. Então pode o etíope, pode o leopardo mudar suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal? Quem que ensinou você a fazer o mal? Foi seu amigo, foi sua amiga, sua colega, foi a televisão, foi a novela, foi o rádio, foi a revista, foi... Tem tanta gente, tem tanta coisa para ensinar a gente a fazer o mal. E por que a gente aprende com tanta facilidade a fazer o mal, né? O mal a gente aprende com facilidade. A semente boa não nasce em qualquer lugar não, mas praga, a semente boa não nasce em qualquer lugar não, mas praga, meu filho, até no vão das pedras, as pragas rumam um jeito e crescem. Mas a semente boa, a planta boa, não nasce em qualquer lugar não. Mas a praga, qualquer lugar você joga, ela nasce. Amém? Lê aí, continua lendo aí, por favor, filha.
Pelo que os espalharei como restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda?
Amém. Tá bom aí? Vocês vão ler depois em casa? É verdade o que está escrito aí? Manel? Dona Milza? É verdade o que está escrito aí? Dona Eval? Então, o que Deus promete aqui? O que Deus promete aqui? Qual é a promessa de Deus aqui, então? Hein? Vamos lá. Pelo que os espalharei como restolho, restolho que passa com o vento do deserto. Essa será a tua sorte, a porção que será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentira. Assim também eu descobrirei. Por isso que eu falei para vocês, Deus, ele está edificando a igreja. Ele está fazendo ainda, ele está trabalhando, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, ele está vivo, ele está vivo. Assim como o diabo está vivo, Deus também está vivo. Ele ressuscitou, ele não está morto. Ele ressuscitou, ele está vivo no nosso meio, edificando a igreja. Então o mundo, eu não tenho dúvida nenhuma de que o mundo está colhendo aquilo que ele mesmo planta. Aqui ele fala assim, ó, eu vou deixar, pelo que te espalharei. Se você não quiser fazer o bem, eu vou deixar você fazer o mal. Só que você vai se dar mal. Se você não quer fazer o bem, eu vou deixar você fazer o mal. Engraçado que Deus não impede a gente fazer o mal, não, né? Ou impede? Por isso é que todo mundo faz o mal. Aí volta para casa feliz, porque... Está vendo? Está vendo? O irmão fica lá falando. Ah, está vendo? Ele fala demais aqui, acabou. Entendeu? A gente está fazendo mal, e não está acontecendo nada. É conversa daquele irmão. Conversador, que é danado. Bem? Ele fala e não acontece nada, não. Não acontece? Claro que acontece. Amém? Vai chegar um momento, vai chegar a hora, como chegou a hora para todos aqueles que fizeram o mal, colheu mal. Amém? Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até ao teu rosto. Então vai pegar a sua fralda e vai levantar ela aqui até na sua orelha. Amém? Você já viu que beleza que vai ficar. E aparecerá a tua ignomínia. Você com a fralda levantada até no pescoço. Amém? Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando você vai parar, vai entender que precisa fazer o bem e que não pode fazer o mal? Amém? Amém. Tem muita coisa ainda, teria muita coisa ainda para poder falar. Amanhã a gente vai dar continuidade amanhã, porque tem coisa boa demais na conta para a gente falar. Amém? Muita coisa boa. Isso para mim hoje, foi muito importante para mim. É importante para mim. Eu também, se não me cuidar, eu vou fazer o mal. Se eu não me cuidar, não vigiar, se eu não orar, se eu não buscar a Deus, eu vou fazer o mal. Eu vou fazer o mal, sim. Amém? Amém. E cada um de nós, como foi falado, é responsável pelos seus atos. É interessante, né? Esse é um detalhe importante. Né? Por isso que ninguém pode julgar. Não julgueis e não deve ser julgado, para você não ser julgado. Antes de você tirar o cisco que você está vendo no olho da pessoa, tira a trave que está no seu. Então, olha aí. Ninguém pode falar, jogar pedra nos outros, ninguém pode falar mal dos outros, ninguém pode condenar os outros. Nós não estamos fazendo isso. A gente está mostrando a clareza que é as Escrituras. O quanto é claro as Escrituras. Então, paciência. Quer dizer, a pessoa quer desse jeito, então vai fazer desse jeito. Jesus disse, olha, eu não posso julgar. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras é que vão julgar vocês nos últimos dias. No último dia. Amém? Amém. Pronto. Pega o microfone aí, alguém, por favor. Pega aí o Rodrigo. Tem mais coisa aqui, mas vamos ficar por aí. O que você acha que Deus falou conosco?
Amém. Comigo, fazer o bem.
Amém. Você ficou sabe separar o bem do mal?
Muitas coisas não.
Mas tem
a maioria tem aprendido.
Amém.
A maioria que a gente passa no dia a dia, a gente sabe discernir entre o bem e o mal. O senhor falou uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes o caboclo está lá, 4 e tanto da manhã, não sei onde. E acontece uma tragédia e fala, por quê? Né? É uma pessoa tão boa, trabalhadora. Então, às vezes, a gente mesmo, às vezes não, sempre, né? A gente que arruma os problemas da gente. Está no lugar onde não devia, fazendo coisa que a gente sabe que é errado, e uma hora ou outra, vem uma cacetada que...
Eu mesmo costumo, às vezes, ir a Pires do Rio e sair lá de Pires do Rio meia-noite e meia, porque eu tenho... Um irmão conversando, outro conversando, tal, etc. Enche a barriga. Né? E aí pega o carro e vem, chega aqui 2:30, 3 horas da madrugada. É, o Arthur já falou muitas vezes para mim, já chamou minha atenção. Pai, não faz isso. Suzane já falou, pai, né, você está velho, né, e não quer acreditar que está velho. E é uma extravagância que faz. Vim dirigindo, às vezes está chovendo, às vezes está... Tem dia que eu venho, entendeu? Acabe-se que quando eu começo a esfregar a cabeça, assim, ela fica ali, ela não dorme de jeito nenhum. Ela fica ali no meio vigiando. Mas não adianta, se você cochilar, não adianta a pessoa estar vigiando. Entendeu? Quando ela só se ela ficar muito de olho mesmo e ver o carro sair da estrada. Mas é perigoso? É. É uma imprudência? É. É um mal? É. Tem que ser. Amém? Mas a gente faz isso. Pode não ser um mal, mas é um mal. E a gente pensa que mal é só os filhos que faz, né? Pensa que mal é só as crianças que faz, não. Mas a gente também faz o mal. Outra coisa, às vezes você pega velocidade. Eu confesso para vocês que eu ando um pouquinho depressa. Pois é. Tá errado. Mas quando eu vejo, eu já estou correndo, entendeu? Com pressa de chegar, você fica com pressa de chegar, com pressa de resolver, porque tem que chegar, tem que descansar. Também é um mal, não pode ser um bem. Amém? Procurar corrigir essas coisas. Então, se eu for contar os males que eu faço muitos males, muitos. Ai de ti, Rocine. Quando é que você vai parar de fazer o mal? Você continuar fazendo mal, uma hora você vai se dar mal. Amém? Aí Deus disse que quando tem certas coisas que nós fazemos, que cobre uma multidão de pecados. Então a gente fica assim, entendeu? Lutando, pelejando, e faz muita coisa errada, faz muito mal, mas procura fazer o bem também. Procura, se esforça para fazer o bem. Porque, às vezes, um bem que você faz, né, vai compensar aí uns dois ou três pecados que você comete. É uma balança. A igreja está sendo julgada agora. O tempo do juízo da igreja é agora. Então, nós estamos sendo julgados pelo bem ou pelo mal que nós fazemos. Amém? Então, deixar de fazer o mal está aqui, eu não vou mostrar agora, mas está aqui, dizendo aqui que não existe ninguém que não faça o mal. Não existe uma pessoa que não faça o mal. Mas você conversa com Deus, quem vai resolver o seu problema mesmo é Deus. Amém? E se você acha que alguma coisa não deve ser feita, pede a Deus antes que seja tarde. Amém? Tá por aí pro Ramiro aí, por favor. Toninho tá ali querendo, só esperando, Ramiro.
Não, Marcinho, foi bem explicado, muito bem explicado, e parece que por ser tão fácil para fazer, a gente não dá crédito, né? Falando, só fazer o bem, só. Né? Só isso. E a gente não atenta para isso. Mas é em toda a escritura que Deus requer da gente é que a gente faça o bem. Né? E o senhor, na reunião de casais, eu vou aproveitar aqui que o senhor falou que ensina o teu filho, ensina, educa o teu filho. E aí o senhor falou, é repetidas vezes. Fala, ensina uma vez, 10, o quanto for preciso, é repetitivo ali, ó. E a gente também aqui, faça o bem, creia nisso, como o senhor falou, entenda isso, que eu tenho que fazer o bem, é necessário eu fazer o bem. O senhor, para que nada aconteça comigo, eu tenho que fazer o bem. E olha assim, mesmo assim, agora se eu fizer o mal, então... Aí...
É, se eu não vigiar, se eu não segurar... se eu não, como Jesus falou, para que nós tivéssemos muito cuidado, né, para não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho é estreito, a porta é apertada e tal, e é o caminho que eu tenho que andar. Então, é claro que de vez em quando a gente é empurrado ou a gente é levado a pisar fora do caminho. Mas quem anda com Deus, volta imediatamente. Amém? Voltei, Senhor, não me deixe desviar, nem para um lado, nem para o outro. Eu quero andar no teu caminho, fazer a tua vontade. Dirija o meu coração. Faz feito Salomão. Salomão pediu, como é difícil servir a Deus, como é difícil agradar a Deus, como é difícil andar com Deus. Porque os caminhos de Deus são perfeitos. Né? Os caminhos de Deus não são iguais aos nossos. pensamentos de Deus não são iguais aos nossos. É muito difícil, realmente, uma pessoa servir a Deus sem errar, sem pecar, sem fazer coisa errada. Mas o caminho do cristão é como a luz da aurora. Ele vai, ele aprende todos os dias. Nós acertamos mais. O cristão, o filho de Deus, aquele que realmente é Deus, ele acerta mais do que erra. Isso com certeza é assim. Então é a lavagem regeneradora da palavra de Deus. A água limpa entrando e água suja saindo. Água limpa entrando e água suja saindo. Então, o filho de Deus, o caminho do cristão é como a luz da aurora. Começa e a tendência dela é se tornar dia perfeito. A natureza divina, a estatura do varão perfeito. Então, nós acertamos mais do que nós erramos, porque nós queremos fazer o bem. Nós estamos a um esforço, a uma dedicação, um empenho por parte da igreja em não errar, em não pecar. Amém? Mais alguma coisa, Ramiro?
Não, amém.
Carlinhos? O teu microfone não pode sair desse pedaço aqui. Vai ser que seja o Toninho mesmo. Vamos lá, cara.
Amém. Amém. A doutrina de Cristo, né, ela tem esse poder, né, de nos ensinar.
O quê?
A doutrina de Cristo, como foi falado quarta-feira, ela tem essa capacidade de nos ensinar a separar uma coisa da outra. A nossa dificuldade é de, como, né, o senhor leu, a gente alimentar mais disso, se empenhar mais em buscar, em conhecer a doutrina. Aí a gente vive dando muita cabeçada, erra muito. O senhor deu o exemplo dos filhos aí, nossa, a gente erra demais com relação aos filhos. Às vezes por não alimentar tanto, não buscar tanto.
Bem.
Aí acaba sofrendo e com certeza, cometeu o mal, vai sofrer a consequência daquilo.
É claro.
Né? Aquela passagem que o senhor leu lá, de Jeremias, o povo estava colhendo muita coisa do que eles fizeram de errado. Né? É. Foram levados cativos para a Babilônia, de tanto erro que eles cometeram.
Exatamente.
E hoje não é diferente. Mas buscando, né, desejando, eu creio que a balança vai pesando mais
a nosso favor.
Bem, a nosso favor.
Amém. Priscila, a voz está... então dá para a Suzane aqui, Toninho, salvar você aqui com a Suzane. Então fala amém.
Amém.
Amém. Então pronto. Então dá a palavra.
Amém. Amém. Amém.
Amém também. Mudar. Amém.
Fala para mim, amém.
Wenda.
Amém.
Então lá. Tá.
Amém, graças a Deus. Ai de nós, né? Se não fizermos o bem mesmo. Mas ainda é muito difícil mesmo, irmão, a gente saber separar, né? Eu até queria que você entrasse mais em detalhes sobre essa questão do alimento, né? Se o mel e a manteiga realmente é a palavra. Que Jesus, ele precisou, né, se alimentar de mel e de manteiga para que ele pudesse discernir o bem do mal, não é isso? Então, graças a Deus que Deus tem nos dado essa palavra, que tem nos ajudado realmente a saber escolher o bem e o mal. Ainda não é possível discernir tudo, né? Mas pelo menos tem nos ajudado muito em muitas coisas. Mas graças a Deus mesmo por isso.
Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que Ele nos dê uma ajuda, né? Que Ele nos tenha misericórdia de nós, né, Soraya? Que Ele nos dirija, nos ensine. Nessa luta contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue, na luta contra o pecado. É uma luta, é uma peleja. Lutar contra o pecado, não fazer o mal a ninguém. Por isso que Jesus falou, olha, nem ao seu inimigo, nem ao pior dos seus inimigos faça o mal. Não maltrate ninguém. Se alguém te fere o rosto, vira o rosto. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Para que você não seja julgado pelo mal que fez. Perdoar, amar uns aos outros, ser honesto, ser direito, né, dar as mãos uns aos outros, ensinar o caminho ao pecador, fazer discípulo, tirar a pessoa, às vezes, do poder de Satanás, do poder das trevas. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores. Não nos deixe cair em tentações que nós não possamos resistir. Que nós não caiamos em situações que nós não saibamos dela sair. Por isso o Senhor nos tem edificado, nos tem ensinado, nos tem dado tudo que diz respeito à nossa salvação. Somos gratos ao Senhor Jesus. Continue, não se canse de falar conosco, não se canse de nos ensinar. Assim como o Senhor ensinou, o Senhor deixou também a igreja com a mesma missão de fazer discípulos, pregar o Evangelho, ensina o caminho ao pecador. Quem dá semente, com certeza receberá de Deus a recompensa. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tem sido feito para a permanência da nossa fé, da nossa vida com Deus. Amém.
Eu não podia entender que as dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas, confesso que duvidei que o seu juízo viria me socorrer. Calar, renunciar e sempre amar, o resto Deus mesmo é quem vai julgar. Nessa guerra vem o medo de morrer. Tantas pedras, eu só não posso retroceder. Como Jó, eu não podia entender que as dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas, confesso que duvidei que o seu juízo viria me socorrer. Calar, renunciar e sempre amar. O resto, Deus mesmo é quem vai julgar. Nessa guerra, tenho medo de morrer. São tantas pedras, eu só não posso retroceder. Pra ser um soldado, é um dia aqui perdi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Vestidos e amados com amor e verdade.
Fazer o bem.
Ser um soldado, eu dia aqui pedi.
Eu nem imaginava o que ainda havia por vir.
Vestidos e amados com amor e verdade. Feridos ou mortos, vão por libertar. deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir.
Hoje, nós servimos, só servimos ao inimigo se nós quisermos, porque nos foi dada a graça de servirmos a Deus, nos foi dada a oportunidade de fazer a vontade de Deus, né? O tempo que nos resta na carne, o tempo que nos resta nesse mundo, nós estamos aí com tudo que diz respeito à nossa salvação para fazermos a vontade de Deus, fazermos o bem. E você tem tudo para fazer a vontade de Deus e não fazer o mal. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então é tempo, enquanto você puder, resista o mal e ele fugirá de vós. Amém? Deus abençoe, nós estamos encerrando em nome de Jesus.